a nos corrigir, a nos redarguir, para instruir na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que essa palavra seja proveitosa, que seja ela, Senhor, boa para crescimento, ensinamento, para que a tua igreja esteja de pé e pronta para ouvir e também para ensinar, porque todo aquele que é corrigido, ensinado, redarguido, pronto certamente estará para ensinar a outros, e que assim seja a tua igreja, a luz do mundo e o sal da terra, para ser diferente. Em nome de Jesus te oramos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Amém, igreja?
Amém.
Versículo 12, evangelho que escreveu João, capítulo 8. Capítulo 8 do evangelho que escreveu João, versículo 12. Capítulo 8 do evangelho que escreveu João, versículo 12. Então, tentaram nos iludir dizendo que era hora de nós ir, e nós não caímos da bobice. Disseram que a gente era pronto. Nossa, que igreja maravilhosa, tem poder aqui. É hora de vocês descer para o centro. Deus é uma profecia. E a Bíblia diz: analisai a profecia, não o profeta. Quem sabe por que é para analisar a profecia e não o profeta? Porque o profeta pode se emocionar. E na emoção, ele pode profetizar. E a profecia pode não ser do altar. Por isso, analisa a profecia, não o profeta. Não julgueis o profeta. Deixa ele lá, ele é vaso, ele é profeta. Mas a profecia pode estar presente. Nós não é besta nem nada, vamos analisar a profecia. É hora, Senhor, é hora, é hora. E quando dizer que a gente estava hora de dizer para o centro, Jesus deu uma apertada. Eita, Jesus, hein? Nada. Gente, ei, pastor, ele disse, não. Nós não caímos na bobice. E agora está dizendo que não é hora de ir. E nós não seremos tolos de ficar. Deus sabe. Pagava 30 mil reais. Fechou a porta. Igrejas próprias fechou a porta porque não vendeu. Então é agora. Rapaz. Ainda bem que Jesus falou com a gente, né? Falou. E o profeta continua sendo profeta. Eu amo muito aquele profeta. Vocês não têm tempo dele, mas eu tenho. Pastor também. Não foi um, foi uns dois ou três. Eles são amigos. Eles pregam. Mas a profecia não é para aquele momento. E agora não tem mais profecia para a gente. É exatamente agora que a gente vai. Ninguém precisou profetizar para Jesus que tinha que atravessar. Mas ele chamou os discípulos embora, bora para o outro lado. Ninguém disse. Ele entra no barco, o vento sopra. Pensa os discípulos dizendo, aí, ó, devia ter consultado Nicodemos primeiro. Mas devia ter ido lá, os fariseus, não sabe se eu sabia se podia atravessar o mar. Jesus está aí querendo ser profeta. E agora nós estamos aqui na peleja. E Jesus dormindo. E o barco aceitado. E onda com o vento sopra, ó. Ficou doido. Quando eles não aguentaram mais, Senhor, era para vir mesmo, eles ficam chá comigo. O que pega? Para afundar, mais nada. Vou falar o que eu aprendi um dia com a missionária Laíde. Ninguém se atentou que a morte de Jesus não era por afogamento, era por crucificação. Podiam abrir, tirar todo o gás do barco. O barco ia continuar flutuando, porque Jesus não estava profetizado para morrer afogado. Ele podia, o diabo podia tirar todo o barco e Jesus ia continuar dormindo sobre a água. Agora você entendeu. pode repetir duas, três vezes para ver se você entende mesmo. Amém, igreja? Então, Jesus nunca perguntou para ninguém no momento da profecia que hora que era. É a hora que ele sentia no coração, é agora. Aí o vento soprava, o bicho pegava, o mar doidava. E aí que a gente, é agora, agora é a hora. Não na hora que todo mundo está fazendo. Evangelho que você vê, João, capítulo 12, versículo, capítulo 8, versículo 12, quem contou, diga amém.
Amém.
E diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhes objetaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, e logo teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Amém, igreja? Projeto vem para a luz, a gente precisa entender que o Senhor está nos chamando para conhecer a Ele. Porque Ele é a luz. Jesus testificou de si mesmo, dizendo: eu sou a luz, quem me segue jamais andará. Aquele que me segue é a luz da vida. Aquele que me segue andará na luz e terá nele a luz da vida. Aquele que me segue andará na luz e na luz ele terá a luz da vida. Teu testemunho não é verdadeiro, Senhor. Porque testifica tudo de ti mesmo. Sabe quando alguém fala de si mesmo? Vai contando sua história, vai contando seu testemunho. E que eu vejo às vezes quando as pessoas contam seus próprios testemunhos. Não é que ele veja, entenda isso. Testemunho de vida, porque testemunho a gente conta todo o tempo, toda hora. A gente conta uma experiência de vida. A gente conta por algo que passou, por algo que viveu. E quem vive histórias pessoais verdadeiras, conta suas histórias de sucesso e fracasso, porque não se envergonha das histórias vividas, não se envergonha do dia que teve um encontro com Jesus e reconheceu que de fato ele é a luz do mundo e que andando com ele não está mais em trevas, mas caminha na luz, que é Jesus. E que nessa luz ainda habita no tal a luz da vida que veio dele, derramada na cruz do Calvário. E de vez em quando, contando as nossas histórias de sucesso e de fracasso, a gente percebe que as pessoas ouvem, mas pouco valorizam. Quando você testifica de si mesmo, geralmente você é mais descredibilizado do que reconhecido, do que saudado, do que parabenizado. Você conta sua história de sucesso e na maioria das vezes as pessoas sentem mesmo um pouco de raiva. Elas sentem mesmo é um pouco de tristeza. Elas sentem mesmo é um pouco de amargura, de rancor. Histórias de sucesso, de vitória, dos processos. carinhoso, porque eu tenho pensado coisas grandiosas a vosso respeito. Se começarem a olhar para mim e começarem a me reconhecer como a luz do mundo, e uma vez na luz andarão a minha presença, e na minha presença terão vida. E o meu pensamento é de pão. Meu pensamento é pão. E Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não anda em trevas. Pelo contrário, rapaz, esse aí habitará pela luz da vida. Jesus está contando uma história. Jesus está contando sobre si. Ele está pregando que ele é a luz que alumia no meio das trevas. E quando ele conta o testemunho, e que ele está contando sobre ele ser a luz do mundo, levantou sempre aquela meia dúzia. Você percebeu que o seu contrário não levanta sozinho? Os contrários, os questionadores, os perseguidores, os revoltados, os rebelados, nunca se levantam só. Estou pregando para qualquer coisa, estou pregando para que a gente possa entender o contexto espiritual, para você entender o que é andar na luz. Eles precisam apoiar-se um no outro para ganhar força. Então diz: objetarão. Aqui é no plural. Ele diz: objetarão. É, na Bíblia não diz quantos. Mas eu vou dizer, vou te falar um pouquinho. Vou dizer assim, pelo menos uns três levantou. Para ser simples, pequeno. Para ser raso sobre a quantidade que se levantou para objetarem Jesus. Lembrando que as facções dos essênios, dos zelotes, dos fariseus, dos saduceus, eram bastante. Entre a multidão era pouco, não era uma dezena que andava de cada facção, não. Como se dizer que eles andavam em centenas, dentre os milhares. Acho que andava milhares atrás de Jesus, claro que andava. A Bíblia vai dizer que quando ele está pregando lá no deserto, ele alimentou 5 mil caras, fora mulher e criança e velhos. Então era milhares. Entre os milhares havia algumas centenas dos faccionados. E quando ele diz: eu sou a luz, ele está testificando de si. Eu vi aqui para trazer luz, para arrancar das trevas os que estão perdidos. Eu vim para brilhar em meio a essa densa escuridão. Eu vim para trazer esperança. Eu vim para trazer renovo. Eu vim para pôr de pé o caído. Eu vim para sarar o enfermo, para visitar o esquecido. Eu vim para abraçar o esquecido, o amargurado de alma e espírito. Eu vim para libertar os cativos, os oprimidos, os sobrecarregados. E alguém se objeta. Meu testemunho não é verdadeiro. Jesus está pregando. Parou. E Jesus educadamente sempre para. Porque Jesus sempre vai botar os demônios para o chão. Meu testemunho não é verdadeiro, não. Porque a lei diz que quando um só testifica de si mesmo, o testemunho não vale. Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque eu sei de onde venho, rapaz. E também sei para onde vou, rapaz. Mas vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou, mas eu sei. Vocês não sabem de onde veio e nem para onde vai. Vocês acreditam que nasceu ali e que vai morrer ali. Mas eu não, eu foi que fiz tudo aqui.
e sou eu que tenho controle ali. Eu sei que da onde eu vim, eu vou voltar, mas vocês não sabem o meu testemunho verdadeiro, porque eu sou a luz.
Você começou a entender? É bom isso. Eu sei. Ó, pastor, se me perguntasse, eu com 20 anos, da onde eu tinha vindo e para onde eu ia, você ia. Você ia se escandalizar, eu ia dar muita risada. Eu ia só dizer uma coisa para você: biologicamente eu só sei da onde eu vim. E da onde eu saí, para onde eu fui, para onde eu retornei, não foi meu negócio. Porque a viagem foi feia. Saí de um lugar e para o outro, para o outro, sem verar. Que tristeza. Aí eu só ia dizer isso. Eu estava num lugar e nem sabia que estava lá. E do lugar eu fui para o outro, e muito menos sabia que estava no outro. E o outro me cuspiu para fora, e aí eu existia. Só sei disso. Mas não sei, sei que vai me botar no caixão na terra, e daí eu não sabia nada. Mas depois que eu conheci Jesus, eu entendi que não sei nem de lugar nem de outro. Eu vim da vontade dele, e para ele eu vou retornar, porque eu ando na luz, e a luz me deu vida. Vida é entendimento de saber quem você é, quem te chamou, quem te gerou, quem te chamou, para onde vai. Ele tem um lugar preparado.
E aí, gostou desse conteúdo? Para continuar assistindo até o final, torne-se assinante do Clube de Membros e tenha acesso ao conteúdo completo. Acesse agora o link na descrição e ative a assinatura.